Se a mulher de César deve estar acima de qualquer dúvida, que peso traz para a justiça a suspeita que envolve três nomes de relevo de um dos principais tribunais do país? Essa mancha contamina a credibilidade ou espelha o escrutínio? E quão lento tem sido o braço da justiça? Esta foi também a semana em que até parecia que o Parlamento ia discutir o plano de recuperação pós-pandemia, mas o que se viu e ouviu soube a pouco e foi mais uma antecâmara do debate orçamental. Sobre o orçamento, esta semana, o Presidente da República explicou que a crise, aquela que não deve ser nomeada, pode acontecer quando se inviabilizam orçamentos ou se multiplicam propostas que, a serem aprovadas, esvaziam o quadro orçamental. Ambas, disse Marcelo, têm um preço elevado. E na convenção em que o Chega saiu das redes sociais para um palco real, o que sobra, para lá do espetáculo de sangue, suor e lágrimas, e uma corrida a lugares ou um partido dependente da direção. São temas para olhar atento de Pedro Marques Lopes e Pedro Adão e Silva. Começo por ti hoje, Pedro Marques Lopes. Bem-vindos ambos. Já tinha havido um abalo na política portuguesa quando foi conhecido o caso chamado caso Sócrates. Depois houve outro tremor na esfera económica com o caso que envolveu o Ricardo Salgado. Pergunto se este processo que agora atinge o âmago da justiça é para ti mais ou tão grave do que esses outros dois casos.
Muitíssimo mais grave. Incomparavelmente mais grave. Li um artigo esta semana que espelha, que acaba com uma frase, é um artigo de Paulo Rangel, que acaba com uma frase que eu acho que eu subscrevo inteiramente e que posso utilizar como mote para tudo isto. Ele diz que para a democracia e para a sociedade é bem mais perigoso que suspeito dos juízes do que dos políticos. Eu não posso concordar mais. Mas primeiro convém começar, como é normal, pelo princípio, quer dizer, e nesta altura é cada vez mais importante começar por aquilo que é fundamental, porque parece que andamos todos esquecidos. Estes senhores são, obviamente, presumidos inocentes, todos os desembargadores e os juízes, e isto ainda é especialmente mais relevante dizer nesta altura em relação a estas pessoas, porque a justiça também tem embarcado alguns setores da justiça, bem entendido, tem embarcado embarcado no barco de tentar condenar também a justiça, condenar pessoas na opinião pública antes de os condenar nos tribunais. Isso tem acontecido.
Deixa-me só interromper, porque neste caso há uma diferença que não é irrelevante, é que houve um conjunto de magistrados que já tiveram conhecimento da prova e que se pronunciaram disciplinarmente em relação a estes juízes.
Está bem.
E, portanto, não é a mesma coisa dos outros processos.
Mas lá
aqui
está.
Já houve um contacto de juiz, ainda para mais do Conselho Superior de Magistratura, em relação aos factos.
É verdade.
E isso permitiu que o processo disciplinar corresse e, aliás, as sanções já foram
decretadas. É verdade, mas nós nunca nos podemos esquecer que há uma diferença entre questões disciplinares e questões penais.
Mas a avaliação da prova é a mesma prova e foi essa prova que permitiu as sanções disciplinares.
Mas mesmo essa prova tem direito a recurso ao Tribunal Administrativo.
Isso é tudo verdade. Isto não é igual aos outros processos em que na fase da acusação nós não sabemos nada.
Temos
a segurança jurídica de ter havido um pronunciamento disciplinar de magistrados do Conselho Superior de Magistratura.
Eu tenho muitas dúvidas, e já que vai por esse caminho, eu tenho muitas dúvidas, até em termos constitucionais, da capacidade desse do Conselho Superior de Magistratura fazer esse tipo de ter esse tipo de decisões em termos...
magistrados sobre os quais recai
Pedro,
um conjunto de suspeitas
acho que há uma figura chamada de suspensão e não exatamente aquela que foi aplicada. Eu tenho muitas dúvidas do enquadramento constitucional dessa medida. Mas sim, obviamente que ter magistrados a dizer isso sobre outros magistrados tem outro peso que não tem o resto. Mas eu não posso esquecer que a Justiça, e era aí que eu queria chegar, tem colaborado em julgamentos mediáticos e agora também vai sofrer desse mesmo veneno que aconteceu. Aliás, deixa-me, por falar em julgamentos mediáticos, deixa-me meter a meio esta questão. Isto também vai ser um mega processo, já se percebeu. E eu não quero perder a oportunidade e tento nunca perder a oportunidade para falar do que os mega processos são negativos e são um dos maiores problemas da justiça portuguesa. Ao par de muitos outros, mas um dos maiores processos. Porque os mega processos, cada vez, servem mais para nós ficarmos com a impressão parece que servem para nós acharmos que vivemos num ambiente completamente degradado, num ambiente geral de corrupção e não se... Parece que se esquece que os processos servem para condenar ou para absolver gente e não para vender uma imagem de corrupção gigante. Bom, os três exemplos melhores que nós temos para isto é Salgado, Sócrates e até Oliveira Costa, que acabou por morrer sem ter a sua sentença transitada em julgado na maioria dos processos. E estes megaprocessos são tão nocivos, primeiro porque pela sua dimensão, primeiro que sejam julgados, são enormes. E depois têm um efeito político terrível, que é dar a ideia às pessoas, isto depois é aproveitado por todos os vendedores do Anda Tudo a Gamar, não é? Que é uma indústria em Portugal. Há uma indústria de colunistas, que é a indústria que vende a corrupção, e também há associações dessas. Começa-se a vender, estes megapromessas vendem politicamente a sensação de que o nosso sistema é demasiado garantista. E aproveitam essa imagem para passar normas e propostas que são claramente inconstitucionais. Bom, eu tenho que dizer que neste momento o processo penal já tem várias, na minha opinião, normas que já vão para lá dos termos constitucionais e neste momento o nosso sistema está longe de ser um sistema eminentemente garantista. Mas deixa-me voltar à vaca fria e termino já. Quando eu digo que é muito mais grave a questão da justiça, é porque um sistema consegue sobreviver com a noção de que há políticos corruptos. Não consegue viver com a sensação de que há juízes corruptos. Porque isso cria uma desconfiança perante todas as... Quer dizer, a partir de uma certa altura nós não sabemos quem é que é culpado e quem é que é inocente, mesmo que haja uma sentença. Ou quem é que deu o seu crédito, se o seu crédito estava devidamente reclamado ou não. E isto, uma sociedade não consegue viver com este tipo de insegurança jurídica. Não é possível. Porque isso cria todo o ambiente de percepção sobre a justiça. Nós já temos duas percepções. Nós temos uma percepção que era errada, que era que todos os juízes são honestos. Isso era uma percepção errada, mas que nos dava alguma segurança. É igual à sensação de que todos os políticos são corretos. É uma percepção tão errada uma como errada a outra. Só que uma ajudava-nos. Uma ajudava-nos a ter mais confiança. Mesmo aquelas pessoas que acham que é tudo corrupto, tinham essa margem de segurança que era...
O último reduto.
Que era o último reduto. Agora, nem isso. E repara uma coisa. Isto... Tem muitas, eu acho que vamos voltar, não quer ser a primeira intervenção, senão estou aqui 10 minutos a falar.
Já estive.
Mas tem várias razões e tem várias consequências.
Já vamos às consequências, mas antes, ontem fui espreitar o que é que dizia o grupo de estudos contra a corrupção, o GRECO, há uns anos, exatamente sobre os juízes e os políticos também, os procuradores, mas aqui interessa sobretudo os juízes. E eles diziam, por exemplo, que devia haver padrões de conduta profissional mais claros e publicamente disponíveis, avaliações periódicas e sanções explicadas ao público. Há pouco, quando tu dizias que neste caso já houve um avanço em relação a outros casos, e esta semana recordou-se muito, por exemplo, o caso que envolveu, nos anos 90, a antiga juíza Galante, notas aqui um copo meio cheio ou meio vazio? Ou seja, melhorámos no escrutínio ou piorámos na credibilidade?
Melhorámos imenso. Eu não faço uma leitura muito pessimista deste caso, porque eu acho que não era possível isto há 20 anos. Portanto, não era possível que não aconteceu. E acompanho todas as pessoas que têm dado conta de que isto é o caso mais grave que o nosso sistema enfrentou, porque de facto é diferente, tendo em conta que são magistrados de um Tribunal Superior, um deles ex-presidente de um Tribunal Superior. Isso são factos gravíssimos, porque, como o Pedro dizia, nós dependemos da confiança na justiça e nos magistrados para as nossas sociedades funcionarem. Mas a ideia de que os magistrados se escrutinam a si próprios e se julgam a si próprios era uma coisa impensável. Quer dizer, não precisamos de recuar muitos anos para isso ser impensável. E que isso agora aconteça é um sintoma muito positivo. Eu acho que o Conselho Superior de Magistratura mediu bem aquilo que fez, porque foi importante ter uma espécie de sinal rápido, uma reação rápida, disciplinar, mas que sinalizou o reconhecimento do problema. Tu chamavas a atenção do braço lento da justiça. E aqui o braço lento é um braço lento porque, ainda bem que falavas do caso Patuleia, não tenho visto tantas pessoas assim a falar do caso Patuleia como isso. O caso Patuleia é igual a estes factos que agora constam desta acusação.
Menos o desfecho, não é?
O desfecho foi exatamente ao contrário. O caso Patuleia acabou com os advogados que fizeram queixa dos pós-magistrados a serem condenados por difamação, se não estou em erro.
Convém que sigam aos nossos ouvintes um bocadinho o que é o caso Patuleia. Não.
Pois. Sim, está bem. O caso Patuleia é um solicitador chamado Hernani Patuleia, se não estou em erro, que entrou no escritório de uns advogados, que eram de uma das partes no julgamento, que era a pós-juíza Galante, oferecendo-se para que se pagassem X, a juíza decidiria a favor da parte. Isto depois envolveu também, na altura, marido da pós-juíza, ele hoje também pós-juiz, Rangel, e o desfecho foi exatamente ao contrário do que hoje acontece.
Sendo que depois, na altura, se bem me recordo, as próprias ações que podiam suceder contra Fátima Galante foram até travadas pelo...
Sim, e houve um problema na recolha da prova e na produção de prova, em que a Polícia Judiciária terá tido responsabilidades mais por incompetência, aí parece que foi mesmo incompetência, mas não interessa revisitar muito, eu julgo que até há vestígios, apesar de tudo, na internet, sobre o caso Patuleia. Mas isto para dizer que, de facto, ao mesmo tempo podemos ter esse olhar pessimista, demorou 20 anos, eu já não consigo dizer exatamente quando é que foi.
Anos 90.
20 anos para que estes factos que eram conhecidos e que as pessoas, ouvia-se falar e havia de facto estes indícios, para que se traduzisse numa acusação formal que nós esperamos todos que seja robusta, porque como o Pedro chamava a atenção, a pior coisa que pode acontecer é a criação de culpabilidade no espaço público, depois não se traduz na produção de prova em tribunal, que é onde as pessoas têm de ser julgadas. Isso é, aliás, um dos elementos negativos, esta persistência das notificações nas televisões, as escutas que aparecem, tudo isso, já naturaliza. Para nós passou a ser natural e aceitamos todos até discutir o conteúdo das escutas, desconhecendo o contexto e o seu significado. Mas sobre este caso, há uma coisa, a meu ver, ainda mais preocupante e que eu não sei como é que se resolve. E que são juízes de um tribunal superior que assinam acórdãos sempre com dois ou um colega. E isto deixa-me uma inquietação, que é uma coisa que eu já ouvi muitas pessoas a dizer, bom, o que é que acontece a todas as decisões e a todos os acórdãos e as pessoas que agora foram prejudicadas? Bom, acho que há mecanismos certamente previstos para que possam ser reabertos, reavaliados e indemnizadas as pessoas pelo Estado, é para isso que
e os outros?
Agora há um outro ponto, que é, eu pergunto-me, se houve viciação na distribuição dos processos, que foi feita manualmente e à medida do conteúdo do processo e do magistrado, mas há um relator, mas e os outros? São assinaturas de favor? Se assinaram de cruz? É que das duas uma, ou então não se passou nada, porque na verdade há um coletivo a avaliar e um pode ter, e é por isso que é um coletivo. Um pode ter tido uma determinada postura e posição, mas os outros estiveram lá para garantir que a lei era cumprida e a boa justiça aplicada, ou pelo contrário, só o juiz relator é que de facto se pronuncia e tudo o resto é uma artificialidade. E reparem as implicações que isto tem sobre o nosso sistema. É que nós de repente descobrimos que as assinaturas de favor, afinal não são só os técnicos nas câmaras municipais, nos projetos de arquitetura, e que assinar de cruz é uma prática nos tribunais superiores portugueses. Eu acho que isto é uma coisa que merece alguma reflexão sobre o funcionamento dos tribunais e a forma como a justiça é feita. Eu acho que este caso, ao mesmo tempo, tem esse lado muito positivo, que é mostrar que é possível escrutinar. Estamos perante um indivíduo que é mesmo um caso extremo. Como é que foi possível todos estes anos as pessoas terem compactuado com isto, terem alimentado, terem tudo isso, mas apesar de tudo acho que pode ter aqui um efeito de iluminar um conjunto de áreas sombrias da justiça. Agora, até onde é que vai essa capacidade de lançar luz sobre algum obscurantismo? Não sei.
E porque falavas há pouco das consequências, Pedro Marcos Lopes.
Há duas coisas rápidas. Primeiro, há algo que eu acho que vale a pena ser dito. Os mecanismos de fiscalização da atividade política têm crescido e melhorado bastante. Alguns até se exagerou, mas têm melhorado. Os mecanismos de fiscalização da atividade da justiça não têm. Isso não tem acontecido. A justiça continua muito opaca. A comunicação que é feita entre a justiça e os cidadãos é muito deficiente. Ainda para mais, é estragada, não vou voltar a repetir-me, com as fugas ao segredo de justiça e o condicionamento que essas fugas ao segredo de justiça provocam, porque é bom que nós nos concentremos no essencial, ou seja, as fugas do serviço do segredo de justiça não são um crime por ele próprio, quer dizer, são porque condicionam a nossa percepção pública, a nossa percepção. A percepção pública faz um julgamento popular, mas não é só esse problema. É o facto de depois os juízes se sentirem condicionados na sentença, porque os juízes são homens e mulheres como nós. E a linguagem do direito continua muito hermética, muito hermética. Nós não percebemos bem como é que são. E a própria fiscalização. O Pedro chamava a atenção, e com razão, de que provavelmente isto, ainda bem, porque isto aconteceu agora. Mas o que eu tenho visto, mesmo recentemente, é um corporativismo atroz dentro desta classe. Atroz. Nós temos, todos os anos, temos notícias que os juízes e os magistrados são avaliados sempre de uma maneira absolutamente extraordinária. Sempre. E contem-me um caso em que um juiz tenha sido apanhado por vender uma sentença. Eu não acredito que isto seja recente. Nunca nada aconteceu. Este é o primeiro caso, porque isto continua extraordinariamente corporativo. Para acabar, Pedro falou sobre as sentenças. O que é que se faz? Além dos acórdãos e das sentenças. Mas sentenças e acórdãos, no caso, se for o juiz. Como é que o Estado vai reagir a isto? É que não estão só em causa os casos concretos. Não estão em causa só os casos, estes casos onde se percebeu, onde há suspeita, de que existiram sentenças vendidas e acórdãos vendidos, ou comprados. Assinados por alguém que, pelos vistos, assinou de cruz. Todas as outras que estas pessoas julgaram. Como é que isto fica? Quid iuris? Porque o Estado tem aqui uma posição... Tem sido dito sobre os casos em
questão. Eu ainda há pouco disse isso. Uhum. E vi várias pessoas a falar disso. Mas ainda há pouco era isso que eu estava a dizer. Não estou a falar em relação aos casos que estão no processo. É todos os acordos.
Então estamos concluídos.
E vamos avançando rapidamente para o nosso tema seguinte. Vamos ter o Orçamento de Estado daqui a menos de um mês e já se ouviram no espaço mediático uma espécie de menina dança do Partido Socialista e do Governo a várias vozes para a esquerda parlamentar. Dá a ideia que já vimos este filme de namoro e de tentativas de uma viabilização do orçamento. O que eu te pergunto, Pedro Adão e Silva, é se este ano, com a pandemia, há razões para este filme ter um desfecho diferente ou não?
O filme tem, de facto, um contexto diferente, não é? É uma sequela, por força da pandemia, mas até porque eu acho que há aqui um elemento de perturbação significativo. As discussões orçamentais e estes diálogos orçamentais não são novos. No passado, com os partidos que formaram a geringonça, aconteceram. E, como sempre acontece nas negociações orçamentais, decorrem em torno de três temas. Questões fiscais, a política de rendimentos, seja na proteção social, seja nos salários, e despesa e investimento no Estado Social.
Mas é o que tens ouvido este ano?
Tenho, mas eu acho que há aí uma coisa que vai baralhar as contas todas. Se chama Novo Banco. Acho mesmo que é o ponto sensível da discussão orçamental. E o ponto sensível com consequências políticas, até porque o Estado português tem um contrato ao qual está obrigado. Os deputados tiveram muito tempo para procurar conhecer o contrato, não me pareceu que estivessem particularmente interessados e agora subitamente estão todos interessados. Mas talvez já seja tarde e perigoso. E a ideia de que condicionar a aprovação do Orçamento de Estado a pagamento da última tranche do Fundo de Resolução, os 900 milhões que ainda faltam do Fundo de Resolução para o novo banco, parece-me uma coisa muito delicada no contexto em que vivemos da pandemia. Quer dizer, é agora que vamos experimentar promover a instabilidade no sistema financeiro.
Aliás, esse argumento da instabilidade do sistema financeiro foi utilizado desde o início para não deixar cair o BES, por exemplo, quando não havia pandemia, nem havia a economia neste estado.
Sim,
e o BPN,
não? E o BPN, e o BANIF, e a, quer dizer, é uma sucessão de casos. Mas o ponto é, eu não quero aqui revisitar a discussão sobre a resolução e depois da resolução a venda. Eu acho que o pecado original, do ponto de vista do processo político, esteve na resolução, mas ela foi feita e agora temos de lidar com esse problema. E eu não consigo compreender como é que é possível, no contexto em que vivemos, em que por força da crise económica e social a instabilidade do sistema financeiro vai ser brutal. Quer dizer, já percebemos, até houve agora um prolongamento das moratórias, mas quer dizer, o mal parado vai subir, os bancos vão tremer, quer dizer, e agora vamos politicamente aumentar os problemas no sistema financeiro, e preocupa muito, fiquei muito preocupado esta semana com as declarações de Rui Rio sobre o novo banco. Muito preocupado, porque já a semana passada, até, olha, isso tem a ver com a Operação Lex, e até falámos um pouco disso, isto parece uma questão menor, mas quando foi a questão do novo banco e do Luís Filipe Vieira, o Rui Rio pronunciou-se sobre os empréstimos do novo banco ao Benfica, dizendo que era uma vergonha. Eu gostava de saber porque é que é uma vergonha, porque o Benfica não tem problemas nenhums com o sistema bancário. Isto mostra que Rui Rio posiciona-se perante os temas do sistema bancário tal e qual como o Bloco de Esquerda. E esta semana, aliás, alinhou com o Bloco de Esquerda. E, portanto, eu pergunto-me se nos preparamos, e o Governo tem imensas responsabilidades nesta matéria, aliás, porque eu também não me esqueço o que é que foi dito no momento da venda do novo banco à Lone Star. Quando era óbvio que este dinheiro ia ser mobilizado e utilizado. E, portanto, foi sugerido uma vez mais que isso não aconteceria. A partir do momento que estão lá estes 4 mil milhões e os incentivos estão todos para que eles sejam utilizados. E se calhar até eram mesmo necessários, tendo em conta aquilo que eram os ativos e o que era preciso fazer. Mas o que me preocupa muito é esta coligação que vai, em pleno orçamento do Estado, num contexto de enorme incerteza económica e social, trazer o novo banco como alfa e ômega da discussão. E quando vejo esse consenso do PSD ao Bloco de Esquerda, fico muito preocupado, porque há sempre a alternativa de nacionalizarmos o novo banco. Os riscos acho que são imensos, como não vejo vantagem nenhuma em o Estado português ficar ainda com mais um banco.
Pedro Marcos Lopes, como é que...
A menos que fosse uma nacionalização temporária com o sentido de vender a seguir. Mas não parece que já, é esse o desejo do
já é tarde, mas teria sido a melhor solução.
Sim, mas isso era outra coisa, mas não é a nacionalização que o Bloco de Esquerda.
Aliás, o plano que Vítor Bento tinha era parecido, muito parecido. Com isso.
Mas lá está.
Mas lá está isso. Inês
vale
é morta.
A pena como aprendizagem.
Inês não... é morta. Pois, infelizmente não se tem aprendido nada com isto. Mas em relação ao orçamento, a questão do orçamento, bom, podemos pôr a questão do orçamento e eu acho que se deve pôr numa questão mais macro, quer dizer, em termos políticos, eu espero muito sinceramente, e não tenho razões para duvidar disso, de que vai, que existirá um acordo próximo do acordo da geringonça para aprovar este orçamento. Temo que seja outra vez manifestamente insuficiente, como já foi o acordo da geringonça. Eu acho que faria todo o sentido que os partidos que vão fazer esse acordo se coligassem numa coligação de governo. Já o achava no anterior período e continuo a achar. Infelizmente, há um bloqueio, que eu também já o repeti muitas vezes, são muito mais as coisas que dividem o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, mas enfim, vamos falar do Bloco de Esquerda e o do
agora
PS.
Agora bastava o Bloco de Esquerda.
Exatamente. Há muito mais coisa a separá-lo do que a uni-lo. Só que, do que a uni-los. Só que, face à conjuntura, mais uma vez temos um período excepcional, que nós estávamos à espera. Aliás, todas aquelas guerras entre o Bloco de Esquerda e o PS foram terraplanadas pela questão do Covid-19, não é? Teríamos a viver...
Seriente orçamental?
Exatamente. Estaríamos a viver um período político radicalmente diferente. Foi o Covid-19 que provocou este terremoto político.
Confinou
a política. Mas por causa disto, por causa deste fenómeno excepcional, estou de acordo contigo, quer dizer, não há nada que neste momento possa impedir um acordo entre o Bloco de Esquerda e o PS e até o Partido Comunista. E é um acordo que eu francamente desejo desejo sinceramente. A última coisa, não, mas seria péssimo para Portugal, nesta altura, que fosse necessário que o Partido Social Democrata fizesse um acordo para passar o orçamento com o Partido Socialista. Bem, péssimo, se fosse a única solução teria de ser, mas não é bom. Quer dizer, se já temos um problema de encontrar soluções alternativas à direita, se isto tivesse que fazer, ainda ia piorar muito no futuro muito próximo. Portanto, espero que se entenda. Mas realmente há este tema. Há este tema do novo banco. E o tema do novo banco, como diria o nosso, pelo menos o meu querido Hermano José, preciso dizê-lo com toda a frontalidade, está a ser aproveitado para as jogadas mais escabrosas e populistas que podem haver. Quer dizer, todos sabemos o que é que... Por isto não sabemos. Todos os dias temos informações desencontradas, ou pelo menos pessoas que trazem informações que não são informações, que são falsas, que são mentiras. Não é fake news, são mentiras. Em relação ao processo inicial, quando foi a resolução, esse processo dramático que vemos Carlos Costa e as outras pessoas a saírem como se não tivessem tido responsabilidades nenhumas. Depois, a venda que, pela mesma razão, que também parece que toda a gente se esqueceu disto que o Pedro Adão e Silva disse, quer dizer, que toda a gente andou a falar que aqueles 3 milhões e 900 mil iam ser utilizados porque foram oferecidos. Aqueles 3 milhões e 900 milhões de euros foram oferecidos àquilo. Quer dizer, era impensável.
Não fossem utilizados.
Era impensável eu ouvir o primeiro-ministro dizer, bom, é um, como diz, era um just in case, pode ser que aconteça. Claro que não ia acontecer. Portanto, tudo isto tem uma história. E agora, neste momento, está a ser utilizado como para propaganda política rigorosamente mais nada. Eu não acredito, nem por um segundo, que os economistas e as pessoas responsáveis do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista Português, do Partido Social Democrata, do CDS, não saibam que não há alternativa. Que não há, temos pena. Ou bom, como dizia o Adão e Silva, há uma alternativa. É nacionalizar.
Ou deixarmos colapsar.
Ou deixar colapsar. Mas isso, enfim, nesta altura já não é... Já
estamos na reta da meta, no fundo.
Mas há ainda essa alternativa do nacionalizar. E, portanto, não acredito. Juro que não acredito. Mas, francamente, que não haja um economista. Qualquer pessoa responsável, nem é preciso ser economista, dentro desses 4 partidos ou 5 partidos, que não tenha consciência disso. Portanto, estamos só num jogo político. E é um jogo político que não vem nada no tempo certo. Convenhamos, quer dizer, nós estamos numa situação terrível e dramática.
Para o qual o Presidente da República, aliás, também não contribuiu.
Em janeiro.
Ah, pois.
Em janeiro.
É que houve aqui uma coligação.
É uma coligação geral, generalizada, porque, de facto, o Presidente da República, quando foi da questão da auditoria, também se portou bastante mal. É verdade. Também porquê? Porque estamos próximos das eleições. Quer dizer, eu fico impressionado. Num momento deste, em janeiro e em fevereiro, nós vamos estar numa situação muito problemática. Os bancos vão estar, as moratórias vão acabar, os bancos vão ter mal parado até demasiado. E pronto, estamos neste jogo.
E por falar em dramas, em encenações e outras confusões, houve convenção do Chega no fim de semana passado. André Ventura, que tinha sido reeleito há poucas semanas com 99,1% dos votos, teve de ir à terceira para fazer passar a lista. Pedro Adão e Silva, como é que viste esta convenção e o que lá se passou?
Bem, eu dou importância...
Assim aberto.
Pois, fico com pouca atenção, que sou sincero, e acho que o Chega tem a importância que lhe dermos e a forma como soubermos jogar o jogo dele. Acho que houve uma mudança importante, que é o facto de terem um deputado, porque isso faz toda a diferença do ponto de vista de ultrapassar um conjunto de barreiras que são fundamentais para estes partidos. A primeira é dizer às pessoas que afinal vale a pena votar e não é um voto desperdiçado, e depois é a capacidade de que os temas que são trazidos por estes partidos sejam tratados como aceitáveis, tenham cobertura mediática, contagiem o espaço público, e isso é o que tem acontecido. Sabemos que do que se passou um pouco por toda a Europa com partidos deste género, que ultrapassada essa primeira barreira é que as coisas se complicam, e eu acho que isso está a acontecer, e está a acontecer também com as mesmas dores de crescimento que acontecem quando partidos destes surgem. A primeira é que isto é um partido unipessoal, liderado, bem, eu acho que uma das formas de lidar com este tema é o ridículo, expor ao ridículo, não é? Há uma dimensão sempre ridícula neste partido. Tem um líder que é um oportunista, que já disse tudo e o seu contrário sobre os mais diversos assuntos e tem apenas como preocupação a sua afirmação pessoal. O José Pacheco Pereira chamou a atenção esta semana com a leitura do Circo com muita graça, uma coisa que é bastante verdade em relação a estes partidos, que é esta obsessão com os temas sexuais, não é?
As castrações,
portanto, há aqui uma pulsão homoerótica incontida. Isso não é novidade na extrema-direita, sabemos do nazismo, mas não só, quer dizer, essa pulsão. Eu não gosto de leituras excessivamente freudianas da política, mas por vezes importa recuperarem.
Portanto, isso as benevolentes do Jonathan Little.
Exatamente, as benevolentes está cheia disso, e para quem tenha lido percebe bem que não surpreende isso, e eu acho que isso deve ser assinalado. Mas depois, essa componente da lista e da dificuldade. Isto é um partido que não existe.
Ou que existe virtualmente.
Já agora, nunca esquecer como foi o processo de formação do partido e quem o Tribunal Constitucional permitiu um partido que eu estou convencidíssimo não preencher os requisitos legais para se formar. E, portanto, se somos flexíveis nos requisitos legais, eu pergunto para que é que eles existem, não é? Mas isso também, olha, não vale a pena voltar a esse tema. Mas um partido que é unipessoal e está a crescer, tem dores de crescimento porque as pessoas têm a expectativa de que o partido vai eleger mais deputados. Portanto, é natural que se estejam a criar dinâmicas locais, imagino eu, nas redes sociais e no Facebook, em que se formam concelhias e distritais, e essas dores de crescimento e esse vazio organizativo deve gerar imensa tensão interna entre grupos e grupúsculos que se querem constituir como alternativa para serem candidatos nas próximas eleições, para terem o tacho, para utilizar a expressão.
Era o pote, pá!
Pedro Marques Lopes, o Pedro Adão falava agora nesta ideia de como tratar este fenómeno que é o Chega, e eu, perguntando, obviamente, o que pensaste desta convenção e do que dela saiu, pergunto não só como tratar o Chega, mas como tratar ou não as pessoas que apoiam o Chega. Isto lembrando, por exemplo, a campanha presidencial em que Hillary Clinton falou do Basket of Deplorables, ou seja, o cesto dos deploráveis que dizia que apoiavam o Trump, e que acabaram por eleger realmente o presidente na altura. Ou seja, como é que se canaliza, ou como se entende, ou como é que se percebem estes desencantos que...
Mas este teve 1,2%, atenção.
Sim, não estou devidamente.
Mas nós também não acreditávamos que o Trump ganhasse as eleições e acabou por ter menos e todos estes fenómenos. Quer dizer, sabes que eu não tenho uma opinião fechada e a minha opinião não é questão de ter evoluído, tem mudado. Porque se eu, por momentos, eu alto algumas alturas que penso que não se pode falar deste fenómeno, porque falar dele é dar visibilidade e amplificá-lo, também não posso deixar de pensar que já é um momento, já é um fenómeno suficientemente importante para nós olharmos para ele e para tentarmos pô-lo em causa. Eu não acho que já haja maneira, que já não acho possível que seja... Não acho que seja possível ignorá-lo, quer dizer, eu acho que ele tem de ser confrontado. Se isso resulta, isso é outro aspecto. Se isso resulta, não sei, tenho muitas dúvidas, mas que tem de ser confrontado. E eu acho que estes momentos onde o partido tem que se mostrar, onde o Chega se tem de mostrar, são bons para aquilo que eu acho que é o melhor para a comunidade e maus para este partido que eu acho que é péssimo para a nossa comunidade, porque eles mostram os seus problemas, mostram a maneira como funciona. E este momento foi extraordinariamente interessante nesse aspecto. O Pedro já falou daquelas coisas, das pulsões homoeróticas e tudo mais. O facto daquilo acontecer não é um detalhe, porque aquilo é passar uma fronteira, onde já se pode falar daquilo. E isso não é detalhe. Haver alguém, haver 20% de uma plateia que acha bem a castração e a retirada de ovários, não é detalhe. Mas não vou por aí. Não era o tema que eu queria abordar. Há dois pontos essenciais. Primeiro, esta questão do culto do líder. Mas o culto do líder aqui tem várias nuances. O primeiro, obviamente, é aquele que nós conhecemos, típico deste tipo de movimentos, que é o líder e as bases. E isso É normal, já o conhecemos. O outro é de eu ter a percepção, ou a sensação, melhor, de que ele faz isto não só por isso, sobretudo por isso, mas porque percebe que se abrir o partido minimamente, o partido é tomado por facções que ele depois não vai conseguir dominar. Não é em vão que o secretário-geral da Juventude do Chega não é eleito, mas é designado.
E passou a ser agora.
E passou a ser agora. Que os líderes das distritais não são, não há eleições para o líder das distritais, é por nomeação, e das concelhias, idem aspas. Não é em vão, porque ele já percebeu que nada o une esta gente. Aliás, isto é muito interessante, porque há um bocadinho para toda a gente. São os dos corruptos, são os que estão, são os do ultramar, há tudo um bocadinho. Toda a gente está revoltada um bocadinho com alguma coisa. Mas como é um grupo que cresce dentro das redes sociais, o que se passou naquele congresso, pelos relatos de pessoas que lá estiveram, da minha, de repórteres, e que repórteres tão bons que lá estiveram, que me diziam que o que era extraordinário era que os discursos eram todos insultuosos. Para dentro. A grande maioria dos discursos eram de questiúnculas pessoais entre as pessoas que lá estavam.
No fundo, reeditando o debate interno nas redes sociais.
Exatamente.
Também.
Reeditando de uma maneira completa o debate nas redes sociais. Portanto, o que une este partido é só o líder, não é mais nada. Porque não há o mínimo de consistência. Nada é consistente. É tudo muito vago. Lá está. É corrupção. É isto, é aquilo. Portanto, isto é um sinal da maneira como se também se pode combater esta história. E há outra que eu tenho muita pena de dizer. Que é a última nota que eu tenho. Eu acho que qualquer democrata, seja do PS, do PSD, do CDS, do Bloco de Esquerda, seja de que for, particularmente do PSD, fica triste, ou até um bocadinho constrangido, com o facto de o líder ser alguém que foi promovido pelo PSD nas eleições em Loures, depois de ter retirado o apoio por muitos outros partidos.
Foi dirigente nacional do PSD.
E que uma das pessoas que agora é vice-presidente do Chega ter sido uma pessoa que foi promovida, cujo livro foi apresentado pela ex-ministra das Finanças Maria Luísa Albuquerque. Isto para um democrata, para qualquer democrata, mas particularmente para as pessoas mais próximas do PSD, é um embaraço. É um embaraço profundo.
E as chegados então ao momento do Bloco Central dos Interesses. Pedro Adão e Silva, qual é o teu?
O meu interesse, já que começámos o programa a falar de justiça, é só um elogio muito rápido à Ruth Bader Ginsburg, que morreu esta semana. É também um sintoma de algum exotismo do sistema político norte-americano, esta coisa dos juízes do Supremo, mas era de facto uma figura moralmente contrastante com muitos dos temas que hoje nos ocuparam aqui. E ela deixou um último desejo já quando estava a morrer, e eu acho que é um desejo que era bom que fosse atendido, era que ela não fosse substituída ainda durante a presidência Trump. É daquelas coisas que pode fazer a diferença, como a morte dela, infelizmente, pode fazer a diferença na campanha das presidenciais, porque o tema passará a ser o juiz do Supremo.
Pedro Marques Lopes, e tu? Qual é o teu interesse neste bloco?
O meu interesse, há um escritor de que eu gosto mesmo muito, que é o Stefan Zweig, uma grande personagem do século XX, mais do que
um escritor. Século XIX.
Sim, ele morreu em 1942, suicidou-se.
Não, mas no sentido em que ele é uma memória ainda do século
XIX. Sim, era uma memória do século XIX, ainda vem do século XIX, mas o mundo de ontem é antes de 1914, já dentro do século XX, é um livro fundamental. Mas nesse livro, e olha, acertaste, porque a minha frase, o que me lembrei, eu estava a ler um livro muito antigo dele e depois fui ver uma coisa no mundo de ontem que parecia que tinha havido uma contradição e li esta frase que me parece boa para os tempos dois. Tudo na nossa democracia, quase milenar, parecia construído para durar sempre. E às vezes nós pensamos que tudo aquilo que construímos é para durar sempre. E esta é a mensagem. Pronto.
E assim com o Bloco Central dos Interesses de Pedro Domicílio e Pedro Marcos Lopes fecha esta edição do Bloco Central, que teve o cuidado técnico de João Félix Pereira. Pode ser ouvido, obviamente, em permanência em tsf.pt e em podcast. E já agora, por falar na juíza marcante de quem o Pedro Adão e Silva falava, uma frase dela curiosa era que, às vezes, no casamento, como no trabalho, melhor é ser um bocadinho surdo.